Nosso assunto agora é inovação, tecnologia. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com Guga Stocco, que é empresário e especialista em tecnologia financeira e palestrante do Connect CBIC 2019. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, obrigado aí, ouvinte, obrigado aqui poder dividir um pouquinho com todos vocês. Fico muito feliz aí em fazer uma conversa bem legal.
Essa entrevista também pode ser vista pelo Facebook, as imagens são de Jefferson Visotto, da TV Unicesumar. Bom, o senhor vai falar sobre inovação, né? O senhor vai trazer um panorama aí para os próximos anos, quantos anos?
É verdade, eu vou falar de inovação e a ideia é falar no ano de 2025.
Quer dizer, está ali, logo ali, né?
Exato, porque essa é a história. Porque quando a gente fala de inovação e de futuro, você imagina aquilo que você nunca vai ver. Agora, imagina um futuro que você vai ver, você vai entender como funciona e pode começar a trabalhar para ter... sobreviver nesse futuro ou participar desse futuro, por que não?
Sobreviver ou participar são duas coisas diferentes, então são dois,
exato,
duas
porque
situações.
Porque na verdade é assim, quando a gente está falando do futuro, ele é bom ou ele é ruim? Depende do que a gente constrói sobre ele. Se a gente constrói um futuro bom, ele é bom. Se a gente constrói um futuro ruim, ele é ruim. Então é importante a gente saber o que, que a gente tem que se preparar para esse futuro. E aí, obviamente, começar a trabalhar para que a gente se aproveite dessa oportunidade, dessas mudanças que vão estar por vir.
Bom, então como vai ser o futuro daqui 5 anos e o que, que a gente tem que fazer desde já?
Eu vou te dar um exemplo até para a gente começar a preparar tudo isso. Tá? Uber entrou em São Paulo, né, e em 3 anos São Paulo se tornou o maior mercado do mundo em corridas, tá? Do Uber. Quanto tempo demora para você fazer uma faculdade?
4 anos, no
quatro
mínimo.
4 ou 5 anos. Então, E se você estivesse fazendo uma faculdade para ser motorista de táxi, o que, que aconteceu?
Nossa...
complicou. É. Então, na verdade, tem muitos modelos de negócio e formas que estão entrando que a forma com que a gente aprendeu, né, na faculdade, as profissões, elas estão mudando. Então, muitas das profissões que a gente tem pessoas que estão fazendo hoje faculdade, quando ela terminar a faculdade, o mundo já vai ser diferente. Então, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. A gente não pode imaginar agora, porque o fato de eu ter feito uma faculdade significa que eu vou sair e vou ter um emprego. Você vai ter que estar muito mais atento. Então, a melhor forma de saber o que, que vai acontecer é a gente tentar derivar o que está acontecendo hoje e o que, que vai acontecer lá na frente, para que eu possa me preparar para isso.
As faculdades de 4 anos vão acabar?
Não? Eu diria que elas não vão acabar, mas elas vão se modificar. Tá? Então, acho que uma grande tendência hoje é uma coisa que chama lifelong learning. O que, que é isso? Vamos supor que eu me formei há 20 anos atrás em administração. Você acha que serve para hoje? Né? Já mudou tanta coisa. Então, o que acontece? Com as mudanças cada vez mais rápidas, você vai ter que aprender toda hora. Então, não é mais fazer uma faculdade que significa que você está no mercado ou não. O que significa que você está no mercado é se você consegue aprender muito rápido. Tem até uma frase que eu gosto de usar. Um analfabeto do futuro é aquele que não sabe desaprender. Porque você vai ter que desaprender o que você aprendeu e aprender o novo, constantemente. Porque toda vez que muda, você tem que fazer o novo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é a melhor piloto de Fórmula 1, só que agora é drone. O que, que você faz? Você se aposenta ou você aprende a pilotar um drone e desaprende a pilotar a Fórmula 1? Né? Então, é isso que a gente vai ter que ter agora na nossa vida. Então, a gente vai ter que aprender a desaprender, às vezes, aquilo que era e funcionava, que era regra e funcionava na nossa época, e aprender o novo. Então, esse lifelong learning é muito importante. A gente tem que desaprender e aprender, desaprender e aprender, e isso vai fazer parte da nossa vida.
E tem gente que tem mais dificuldade, né? Porque tem mais resistência às mudanças.
Exato. Então, esse, eu diria que seria um dos os problemas que a gente precisa atacar para isso, esse é um deles. Então, eu vou falar, como é que eu faço com a resistência à mudança? E aí, tem que ir na psicologia. Você sabe por que a gente tem muita resistência à mudança?
Por quê?
Porque o mamífero, né, ele defende 3 vezes mais o seu território do que o atacante. Então, por isso que a gente fala, vou fazer uma transformação digital na minha empresa. As pessoas se defendem, né, 3 vezes mais, então é muito mais difícil. Então, a gente vai ter que começar a aprender o quê? Peraí, por que não mudar? Qual o problema? Né? A gente tem que entender que agora isso faz parte do nosso dia a dia. E as instituições, de maneira geral, não foram criadas para ajudar na mudança. Por quê? Porque a gente veio na época da Revolução Industrial, a gente tinha que fazer fábrica, a gente tinha linha de produção, e na linha de produção eu tinha que manter tudo certinho, com o horário correto, e eu tenho que fazer uma coisa super específica muitas vezes.
Tudo em série, né?
Em série, e não criar. Só que agora a gente está saindo disso, está entrando na criação. Então, a gente foi educado a não mudar, a gente foi educado a não arriscar, a gente foi educado numa série de coisas que a gente vai ter que mudar. Então, eu diria que, da mesma forma que o futuro traz muitas coisas boas, algumas mudanças têm que ser feitas. E uma delas é a resistência à mudança.
Olha, e aí o problema é que a gente tem as escolas, né? Que elas têm que mudar, então, também.
Elas têm que mudar, né? Porque a escola foi feita por quê? Né? A escola foi muito baseada na Revolução Industrial, né? Você tem lá primeira série, segunda série, terceira série, como foram as séries de produção. Só que se eu tenho o conhecimento de uma forma e você tem de outra, como que eu posso estar na mesma classe que você? Alguém vai ficar para trás. Né? Se eu não tenho um ensino adaptativo, eu tenho mais dificuldades em cálculo, você tem mais dificuldades em português. Se eu dou o mesmo ensino para os dois vão ter problema. Né? Então, a história do ensino adaptativo por projeto são uma das inovações que vão entrar agora no mundo das escolas.
Você vai falar sobre isso aqui no Conect Cebic e vai trazer essa informação para o mundo da construção civil?
Isso. Na verdade, aqui no Conect Cebic eu vou mostrar um pouquinho das mudanças que estão acontecendo no mundo hoje e vou mostrar por que é difícil inovar e quais são as mudanças do mundo da construção que a gente tem que estar atento. Por que a gente tem que estar atento? Porque elas vão acontecer. Agora, por que eu falei que é uma oportunidade e é um risco ao mesmo tempo? Porque se elas vão acontecer, por que não somos nós que estamos construindo essa mudança? Né? Aí é uma oportunidade. Se a gente ficar apenas olhando a mudança acontecer e a gente não mudar, aí é um perigo.
É isso que eu queria saber. O que vai acontecer com as pessoas, até com as cidades e países que ficarem para trás? Hein?
Então, isso é um risco. É um dos riscos que a gente tem na mudança. Se a gente não se articular para a mudança, a gente corre um risco grande de ficar para trás. Tá? Isso é importante. Então, um exemplo simples é hoje. Né? Você pega um carro, né? Aqui no Brasil ele custa 2 a 3 vezes mais do que nos Estados Unidos. Você acha correto isso?
Não, não é um absurdo.
E quando você tira o carro da concessionária, na hora que você tirou ele vale 20% a menos, você acha correto isso?
Não.
Então, teoricamente, se eu fizer uma conta, se ele vale 3 vezes mais o valor do que nos Estados Unidos, e você tira o carro da concessionária e perde 20%, você perdeu 60% de um carro. Como que você vai ter uma qualidade de vida se tem que pagar 60% a mais do valor do carro só quando você tira ele da concessionária? A gente está vivendo num mundo global, as pessoas são iguais, todo mundo é ser humano, todo mundo precisa dessas coisas novas. Só que a gente fica preso, às vezes, em legislações que foram feitas no século passado e que foram importantes para aquele momento. Só que agora a gente precisa mudar. Então, para que a gente possa mudar, a gente precisa agora se articular. A gente não pode também aguardar mudar a legislação. Cabe a nós, aos empresários, às escolas, né, trabalhar nessa mudança.
Articulação, então, conversa. O Brasil é tão grande, né? Para se articular é mais difícil, né?
Isso, articulação, por exemplo, é uma das grandes tendências do futuro. Então, se você é um bom articulador, você é uma das coisas importantíssimas para que a gente possa mudar, né? E possa fazer aquilo que é importante.
Tá certo. Muito obrigada pela presença, pela entrevista. Uma boa palestra.
Obrigado.
Daqui a pouquinho, né?
Daqui a pouquinho. Já a gente entra.
Muito obrigada. Nós conversamos com o Guga Stocco, que falou aqui com a gente sobre inovação, tecnologia e para os próximos 5 anos, aqui no Conect Cebic 2019.